Jefferson.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes.
Jefferson, a gente vai falar sobre um assunto que ganhou repercussão essa semana, depois de ter o nome de um famoso envolvido, mas que acontece com certa frequência também, principalmente em propriedades rurais, né?
Exatamente. É o caso do Leonardo, né? Recentemente, está em todas as mídias, ele foi colocado na lista negra, né, do Ministério do Trabalho, porque foram encontrados trabalhadores análogo à escravidão numa propriedade dele. É claro, a gente sabe que o Leonardo, ele é o dono, ele tem administradores, e são falhas de processo, não é o Leonardo, a gente tem que ter criticidade e saber que ele não tem controle sobre tudo que tem, então alguma pessoa tomou uma decisão ali de... que a gente vai explicar um pouquinho mais, e isso caiu no colo dele. Peraí, é do Leonardo, então a culpa é do Leonardo.
O que pode e o que não pode quando você faz um regime de contratação, por exemplo, na área rural, e por que que existe ainda gente que se diz surpresa, eu não sabia que não podia, eu não sabia que até ali também eu estava sendo prejudicado ou prejudicando o trabalhador de alguma maneira, enfim, como é que a gente sabe o limiar disso?
Eu vou esclarecer para aquelas pessoas, principalmente, que comprou uma chácara, comprou um sítio pequeno, que tem aquele sonho de ter uma propriedade, e a questão, depois você descobre que tem que ter manutenção, e às vezes você coloca um parente, coloca alguém que você fala, ah, eu vou ajudar, eu vou dar a casa, ele vai morar, e para isso, ele me pagar, ele cuida. Então, os proprietários rurais mais profissionais e que já passaram por isso na década de 80 e 90, com várias ações trabalhistas, meu avô foi um deles, eles já sabem que para você ter uma pessoa morando na sua propriedade, e ela não é uma visita, ela está morando, está com a família, você tem que ter um contrato de locação do imóvel, um contrato de trabalho com jornada e tudo especificado, de que horas a que horas ele trabalha. O ideal é ter uma descrição das atividades e responsabilidades dele, muito claro, as responsabilidades dele são essa, é para isso que ele ganha tal salário, e parte desse salário vai ser retornado a nós como um contrato de locação, porque ele mora ali. Esse é o ideal. Evitar ficar mandando mensagem, pedindo coisas no fim de semana, se for o caso, que alguns casos a gente não recomenda, mas acontece. Ah, mas eu contratei a esposa dele como diarista porque eu vou lá no fim de semana, ela serve a gente, faz alguma coisa. Isso existe essa possibilidade, porque às vezes o seu contrato é só com o homem, não com a esposa. A esposa mora lá porque ele está pagando o aluguel, ele tem um contrato de aluguel entre as partes. Não pode não ter esse contrato, é um risco muito grande, porque a casa pode se tornar um benefício por aquele trabalho. Então, eu sempre falo, às vezes é uma questão só de contas contábeis. E ali, o Leonardo, o que foi encontrado ali, é muito comum encontrar aqui na nossa região, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, pessoas de outras regiões, né, inclusive do Paraguai, morando, recebendo comida e o alojamento. Né? Apesar que as fotos que tiraram pareciam um cativeiro, não era um alojamento, né? Tem que ter o mínimo de dignidade para a pessoa. Não pode ser um alojamento que seja de chão batido, que a parede não seja rebocada, que não tenha pintura. Tem que ser um lugar onde o ideal que você levaria até uma visita, você moraria ali, né? Se você tivesse uma situação
simples. É uma casa, né?
É uma casa. Por isso que é uma casa, tem que ter um contrato de locação, né? Esse é o que a gente recomenda. Passando por isso, a gente tem outra questão também. As pessoas que normalmente não fazem o registro do caseiro, da chácara, eu vou contar o caso do meu avô. Meu avô teve um profissional que trabalhou para ele, eu não lembro se é 10 ou 15 anos, mas eu acho que foi 15 anos, e ele morou no sítio, né? Eram 12 alqueires de terra ali em Paranavaí, e na época de café, o café quebrou, ele foi vender a propriedade, cancelou, falou com o caseiro que ele tinha que sair, o caseiro entrou na justiça. A venda da propriedade não foi suficiente e acabou fazendo um acordo passando a propriedade para o caseiro. E isso, assim, assustou muito. E no passado acontecia muito, hoje é muito difícil. Mas hoje tem acontecido muito essa questão de trabalho análogo à escravidão. O que, que é escravidão? É levar chicotada? Não. É não ter uma relação de trabalho, você fornecer a moradia da pessoa, mas não está claro, como se o pagamento dela fosse moradia e comida, o que é escravidão, né? A pessoa mora aqui e por isso que ela trabalha. Isso às vezes acontece dentro da casa das pessoas. Ah, eu trouxe minha prima lá do Nordeste ou do Norte para morar aqui, ela vai cuidar do meu filho. Faça um contrato, pague ela e desconte a alimentação, alguma compra, alguma coisa. é o mais adequado. E um detalhe muito comum é a preservação da liberdade da pessoa. Você não pode privar a liberdade, na verdade. Você não pode privar a liberdade do seu caseiro, dele sair e poder viajar. Ele tem essa plena liberdade. Por isso que um contrato de trabalho limitaria ele, na de segunda a sexta ou de segunda a sábado até meio-dia, de estar presente ali naquele lugar. Se ele não estiver, é falta. E ele tem direito a férias, ele tem direito a 13º, ele tem direito a várias coisas, assim como seus funcionários da sua empresa. Então, o caseiro, ele nada mais é que um outro funcionário que tem algumas responsabilidades. E a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Isso acontece. Quantas pessoas que eu conheço que trouxeram uma prima ou alguém do Nordeste para cuidar do filho, para ser babá, e não foi registrado, e depois sofreram uma ação na justiça.
É isso, a gente mencionou aqui a questão rural, mas isso acontece muitas vezes dentro das casas das pessoas também aqui na cidade. Também é muito importante levar isso em consideração. Não, gente, fornecer comida e teto não é pagamento de ninguém, né? Então isso precisa ficar muito claro. E tem uma outra situação, quando a gente também fala de área rural, até o próprio cantor Leonardo veio ao público e disse que a fazenda, no caso, era arrendada. Uhum. Então ele não tinha esse controle porque não estava mais com ele. Mas estava no nome dele. Então, quando a gente faz esse arrendamento, por exemplo, seja de um negócio, seja de uma propriedade rural, e está no nosso nome, a gente também é responsabilizado, né?
Pela lei trabalhista, a responsabilidade pelos direitos trabalhistas, ela tem algumas escalas. Então, provavelmente o proprietário que teria o contrato, que é o cara que tem o arrendamento, ele tem uma responsabilidade ali. Ah, tá arrendado. É como se fosse uma locação de um barracão. O dono do barracão, ele não é responsável pelos funcionários, mas para isso ele tem um contrato de locação, e isso, como se diz, blinda ele de qualquer responsabilidade trabalhista. Na outra questão, lá no arrendamento, como no setor rural isso é muito comum, né, essa questão de arrendamento, ele é corresponsável pelas situações e condições que acontecem dentro da propriedade dele. Ele é corresponsável. É como um condomínio quando vai terceirizar a pintura. Se acontecer qualquer coisa e não tem um contrato muito claro, e a empresa terceirizada não está recolhendo o FGTS, não está fazendo o pagamento correto dos direitos, aquele condomínio é corresponsável. Então, essa corresponsabilidade significa o quê? Se aquela pessoa que está contratando não tem dinheiro para pagar os direitos ou as penalidades, as multas e tudo mais, o dono da propriedade vai pagar. Então, tem que tomar muito cuidado e conversar com o seu advogado para construir um contrato, principalmente de arrendamento, ou se você vai fazer uma terceirização, e ficar atento a isso. Eu, quando administrava condomínio, era muito comum eu pedir os comprovantes de pagamento de FGTS, porque alguns condomínios era a forma de você blindar. Vamos ver se as empresas realmente estão recolhendo. Eu estou pagando, mas ele está recolhendo, porque eu sou corresponsável.
É isso. Se você conhece alguém que está vivendo em uma situação análoga à escravidão, seja na cidade, seja no campo, que está passando por situações que o Jefferson enumerou aqui na nossa conversa, denuncie. O Ministério do Trabalho e Emprego faz essa fiscalização, é responsável por fazer essa fiscalização e averiguar situações como essa, porque o que a pessoa precisa é dignidade. Não tem como você falar que alguém trabalha para você se você não está oferecendo o que já é exigido por lei, certo, Jefferson?
Na verdade, se a gente for pegar e fazer as contas, o salário que as pessoas ganham e o quanto que elas pagam de moradia, alimentação, é como se a escravidão existisse, né? Vamos falar, porque realmente... E não estou culpando os empresários, porque realmente são as condições. Muitas empresas realmente elas não têm condição de pagar salários melhores. A gente tem vindo umas melhorias, o salário ganho real, a gente já até falou isso aqui, vem melhorando, mas não pagar o salário, ou não dar as condições mínimas, ou não fazer um contrato, pelo menos, dizendo, ó, você aqui trabalha, você tem direito a isso, porque a gente tem os contratos de PJ, de terceirização também, isso é importante, isso traz transparência e te blinda de alguma forma. E que a gente conhece muita gente, eu conheço, que estão trabalhando em casas de família, se fala isso, há muitos anos, e sobre situações muito críticas, e às vezes a pessoa também que está nessa situação, ela não consegue sair porque ela criou um vínculo emocional com aquela família. Mas é preciso que a gente oriente e a gente faça denúncia, né? Denunciar no Ministério do Trabalho não é algo que vai te prejudicar. Às vezes vai te ajudar e ajudar até a pessoa a se corrigir, né? Porque o Ministério do Trabalho, quando ele chega numa empresa, numa denúncia, ele não vai, não chega multando e quebrando a empresa. Não é esse o trabalho do Ministério do Trabalho. O trabalho é orientar. Às vezes o empresário até sabe, mas ninguém está fiscalizando, então vamos passar. Quando chega o fiscal, ele tem um prazo para adequar. E aí ele vai pagar alguns valores, né, e é feito um acordo, e isso fica bom para ele e para o empregado. Então, o que, que eu recomendo? Principalmente na área rural, faça contrato de locação e faça um contrato de trabalho.
É isso. Muito obrigada, Jefferson.
Obrigado, até semana que vem.
Até semana que vem.